Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa e também saúdos a todos presentes na galeria. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 71ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 15ª legislatura. Passamos à apreciação das atas número 44 e 45 2018. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação das atas número 44 e 45 2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Atas número 44 e 45 2018 aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 200/2018.
Peço a leitura, secretário.
Ofício número 17/2018, agudo 19 de setembro de 2018. Senhor presidente, através do presente, convido Vossa Excelência para comparecer à cerimônia de posse do juiz de direito Jonathan Cassou dos Santos, na comarca de Agudo, que será realizado no Salão do Júri, no dia 25 de setembro do corrente ano, a partir das 14 horas. Saudações, Daniele Quintana dos Santos, escrivã designada.
Ainda está aberto para leitura e correspondência recebida. Não havendo escrito, mas peço...
Senhor Gelson, sobre a, tem essas, enquanto a minha colega, você vê, ela pediu, então eu vou pedir isso aqui, ó. Tem o 190/200 e a barra 218, tem o 191 também barra 218, 192 barra 218, 193 barra 218. Posso pedir todas elas ou pode que a vereadora, eu peço todas elas.
Ofício número 492/2018, agudo 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, senhor Alexandre Noy, presidente da comarca de vereadores de Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta a pedido de informações 02/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações 02/2018, formulado através do ofício número 68/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação tem se preocupado com a questão da dependência química, suicídio e depressão. Para tanto, tem sido trabalhado com a rede de proteção constituída pela Brigada Militar, Ministério Público, Polícia Civil e Conselhos Municipais, a fim de serem traçadas metas de trabalho. As equipes do Centro de Referência de Assistência Social e CRAS e Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o CREAS, têm realizado trabalhos de campo, fornecendo palestras nas escolas estaduais e municipais, na fábrica de calçados Boteiro, bem como para as crianças e pais que já são atendidos. Ainda há o encaminhamento de dependentes alcoólicos para fazendas terapêuticas, a fim de ser realizado o processo de desintoxicação. Ocorreu ainda no dia 14 de setembro uma palestra com o psiquiatra Dr. Olivan Diniz dos Santos Moraes, destinada a professores, alunos e demais interessados sobre a prevenção ao suicídio. Terceiro, Tais ações demonstram a lógica e compromisso da política de assistência social, bem como o objetivo de construção de uma sociedade cada dia mais solidária. Assim, a Secretaria vem desenvolvendo um trabalho comum entre todas as demais secretarias, órgãos não governamentais e conselhos municipais para ser alcançado o bem-estar dos munícipes. Atenciosamente, Valério Vilitre Bien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 493/2018. Agudo, 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Resposta ao pedido de informações número 03/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações 03/2018, formulado através do ofício número 69/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, aos usuários do Cadastro Único estão sendo oferecidas atividades que possam vir a ser alternativa de renda ou conhecimento para ingresso no mercado de trabalho, como, por exemplo, o Telecentro Comunitário, que conta com uma profissional da área de informática diariamente, que pode atender a todos e disponibilizar computadores para consultas à internet. E a padaria comunitária, onde são confeccionados pães e cucas para as famílias, configurando também uma alternativa de renda. Ainda são disponibilizados vários cursos de artesanato, como, por exemplo, a confecção de potes com materiais recicláveis, flores em EVA, chinelos personalizados, toalhas bordadas com fita, além de outros objetivos decorativos que também podem ser comercializados. Atenciosamente, Valério Vilitre Bien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 494/2018. Agudo, 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta, pedido de informações número 4/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 4/2018, formulado através do ofício número 70/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, inicialmente cumpre informar que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação faz parte de uma rede de fortalecimento e proteção que é constituída pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Brigada Militar, Secretaria de Saúde e Secretaria da Educação, e em todos são trabalhadas as dificuldades da comunidade mais vulnerável e são construídas ações para saná-las. Outro sim é de conhecimento notório que muitos dos vínculos familiares são abalados ou rompidos, sendo que a Secretaria está engajada para trabalhar por mais igualdade social. Tem-se buscado trabalhar com grupos de família a fim de encontrar o bem-estar dos membros, disponibilizando acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e monitores. Atenciosamente, Valério Vilitre Bien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 495/2018. Agudo, 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta a pedido de informações número 5/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 05/2018, formulado através do ofício número 71/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, o plano de habitação para a diretriz da atuação está sendo ajustado, que posteriormente será apresentado para aprovação. As leis número 1677/07 e número 1724 estabelecem condições para concessões do benefício de política de assistência social em consonância com o disposto no artigo 4º da lei número 8.742 de 1993, a lei orgânica da assistência social. Todos os beneficiários estão cadastrados no Cadastro Único, sendo que serão realizados relatórios sociais e aprovados pelo Conselho de Habitação, conforme ata e parecer do engenheiro. Por fim, vislumbra-se que o poder público não mede esforços para que os programas sociais alcancem as famílias mais vulneráveis do município. Atenciosamente, Valério Vilitre Bien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 496/2018, agudo 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta ao pedido de informações número 06/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 06/2018, formulado através do ofício número 72/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, o Conselho Municipal de Direitos da Mulher foi criado através da Lei Municipal 2075/2017, em 3 de dezembro de 2017. Contudo, com a troca de secretários da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, e mesmo ainda não foi instalado, eis que sua instalação requer vários trâmites legais, ao qual a equipe está trabalhando e o mais breve possível os membros governamentais estarão indicados. Ato contínuo deverá ser convocado pelo chefe do Executivo na primeira Assembleia para a escolha das entidades não governamentais. Houve a criação desse conselho e posterior aprovação por lei, eis que há a necessidade de que os governos federal, estadual e municipal trabalhem em conjunto e também que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher da Sociedade e a Sociedade Civil construam parcerias para a execução das políticas públicas. São necessários mecanismos institucionais de defesa dos direitos das mulheres sejam criados ao fortalecimento em todo o país. O trabalho de instalação da comissão terá prioridade no andamento para juntos formularmos diretrizes e propor políticas para a administração pública, primando pela garantia dos direitos da mulher. Atenciosamente, Valério Vili Terbien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 497/2018, agudo 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta pedido de informações número 07/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 07/2018, formulado através do ofício número 73/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, no que se refere aos projetos, ações executadas no programa ProJovem, incluso ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, informamos que são realizados atendimentos em grupo, atividades artísticas, culturais, de lazer e desportivas, de acordo com a idade dos usuários. O serviço tem como principal objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiência entre os participantes, valorizando assim o sentido da vida coletiva. Ainda assim, é importante mencionar que o SCFV possui caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação dos direitos, bem como no desenvolvimento de capacidades dos usuários, sendo atendidos adolescentes de 12 a 17 anos. No ano de 2017, havia 57 adolescentes inscritos no programa ProJovem, sendo que as atividades foram iniciadas no mês de março, com encontros no Salão Cultural, localizado junto à Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, todas as quintas e sextas-feiras, no turno inverso ao da escola. Ocorreram ainda cursos de inclusão digital, realizados no polo do UAB, jogos de futebol na quadra do Ginásio de Esportes e na quadra do Pavilhão São Bonifácio, participação de atividades no CRAS e palestra com bombeiros voluntários. Já no presente ano, existem 35 adolescentes inscritos no programa, cujas atividades que iniciaram no mês de março são registradas em caderno próprio, com assinatura de cada integrante que se encontra à disposição. Por fim, aproveitamos para juntar fotografia de algumas das atividades já realizadas que estão anexo ao ofício. Atenciosamente, Valério Vili Terbien, prefeito do município de Agudo. Ofício número 498/2018, Agudo, 19 de setembro de 2018. A Sua Excelência, o senhor Alexandre Noy, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, Agudo RS. Assunto: resposta ao pedido de informações número 08/2018. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 08/2018, formulado através de ofício número 74/2018, encaminhamos as informações fornecidas pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação. Primeiro, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o governo conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população. Nele são registradas informações como característica da residência, identificação de cada pessoa, escolaridade, site de trabalho e renda, entre outras. Desde 2003, o Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usada obrigatoriamente para a concessão dos benefícios do programa Bolsa Família, da tarifa social de energia elétrica, do programa Minha Casa Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários do programa ofertado pelos governos estaduais e municipais, por isso ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas. A execução do Cadastro Único é de responsabilidade compartilhada entre o governo federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Social é o gestor responsável e a Caixa Econômica Federal é o agente operador que mantém o sistema do Cadastro Único. O Cadastro Único está regulamentado pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e outras normas. Para se inscrever no Cadastro Único, é preciso que uma pessoa da família se responsabilize por prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador. Essa pessoa, chamada responsável pela unidade familiar, deve ter pelo menos 16 anos e, preferencialmente, ser mulher. O responsável familiar é quem poderá garantir que as informações comunicadas durante a entrevista são verdadeiras, além de se comprometer e atualizar o cadastro sempre que houver mudanças na família. Atenciosamente, Valério Vili Trebien, Prefeito Municipal.
Ainda está aberto espaço para correspondência recebida. Não havendo escrito, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 27/2018. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professor de ensino fundamental série anos finais, disciplina de matemática, para atuar na Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio, em virtude de atestado médico da professora ocupante do cargo, com posterior licença para tratamento de saúde. O professor contratado será recrutado dentre os classificados constantes no relatório de classificação final, anexo ao edital número 03/2016, do concurso público número 01/2015. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente da contratação. Dada a premência, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Vili Trebien, Prefeito. Para Sua Excelência, o senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara Municipal de Agudo, requerimento número 18/2018. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial para o projeto de lei número 27/2018. E a realização de sessão extraordinária para a discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 24 de setembro de 2018, vereador Cardozinho.
Ainda quero cumprimentar o ex-vereador, presidente dessa casa, Gerson Obstad. Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas aqui presentes, os que acompanham na galeria essa noite e que nos acompanham via internet. Quero comentar sobre a feira da agricultura e produção familiar que aconteceu na última quinta-feira, dando os parabéns pelos feirantes, pelos artesãos, em apresentar produtos nossos da agricultura familiar. Que o produto esses, a maioria apresentam sem adubo e sem veneno. São alimentos nossos, que são produzidos no nosso interior, são naturais. Então a importância que nos dá ir lá visitar tanto os alimentos como os artesãos, tudo mão de obra própria. Também quero comentar sobre os trabalhos realizados de patrulhamento e cascalhamento da Volta Porto Agudo, patrulhamento da Picada do Rio, da cidade de Picada do Rio, da cidade até Teutônia Norte, até a sede do X-Blind. Também conclusão de uma quadra, tanto tempo esperado pelo pessoal que mora na Tranqueira do Nebras. Um trabalho esse que foi realizado com recurso próprio. Então vocês veem que estamos chegando no final de ano. Muitos municípios já estão muito tempo sem aquisição financeira. E o nosso município ainda contém financeiros, aquisição para fazer uma quadra, calçamento próprio. Então vocês veem como é que é bem administrado o município de janeiro a janeiro. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, saúde os caros colegas, aos servidores da casa, que nos acompanha no plenário, hoje em especial, ao seu Leonish Mengler, presidente do Conselho de Habitação e líder comunitário no bairro Caiçara, Simone Cruz, presidente do Conselho de Saúde, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Gerson Halberstadt, meu colega de partido. E com o primeiro assunto, eu comunico essa tarde, às 14h30, nós, vereadores de oposição, estivemos na delegacia de polícia para solicitar mais esclarecimentos sobre a investigação da denúncia de irregularidades no trabalho da patrulha agrícola. Isso acontecido em anos anteriores. A audiência foi com o delegado Eduardo Machado Flores. A nossa intenção como oposição é saber sobre o andamento da investigação, o teor e os acusados. Afirmo que tudo que diz respeito à máquina pública, ela precisa ser transparente e ter lisura. A população precisa saber e ela tem o direito de saber. Prejuízo ao erário público é assunto sério e precisa ser tratado por nós vereadores como um assunto extremamente sério. E a nossa preocupação como oposição continua sendo que a partir de agora, o caminho que nós deveremos tomar. Porque são réus no processo o prefeito, o vice-prefeito, o secretário da Agricultura e o operador da máquina. Isso por crimes contra a administração pública. Esse processo ele corre na 4ª Câmara Criminal em Porto Alegre. Então, caros colegas, senhor presidente, a nossa missão ela é bastante importante a partir de agora, sobre o assunto, sobre o caminho que nós devemos tomar, sabendo do que está acontecendo. A pedido dos moradores da rua Voluntários da Pátria, no trecho compreendido entre Muniz Ferraz e Floriano Zurovski, registro que está intrafegável esse trecho. São valetas profundas que não permitem que tenha o tráfego nessa parte da rua. Peço então ao setor competente a recuperação urgente desse trecho da rua. Outro assunto que eu tenho que me reportar novamente é sobre o pórtico de Agudo, que foi destruído, e eu fico feliz que a administração pública já está trabalhando na proposta de reconstrução, onde o Rotary, a empresa envolvida no acidente, e o poder público farão uma parceria. Como vereador, eu gostaria de saber o investimento de cada envolvido na reconstrução, visto que cabe uma indenização por destruição do pórtico. Vou no mesmo caminho do meu colega vereador e parabenizo os organizadores da Quarta-feira da Agricultura de Produção Familiar de Agudo, a Emater, e a Secretaria da Agricultura. Estive presente em dois momentos na feira e falei com vários expositores. Eles estavam muito satisfeitos com as vendas. Louvável que eventos como este sejam promovidos, onde os nossos agricultores expõem os seus produtos sem a participação de atravessadores, que geralmente ficam com o lucro da produção. Parabéns, agricultores, pela diversidade de produtos e também parabéns aos organizadores. Fiquei preocupado também nesse final de semana, em função da forte chuva de domingo, e continuo preocupado ainda, pois conforme a meteorologia, teremos uma semana com muita chuva. As ruas de Agudo ficaram novamente alagadas. É preciso falar novamente sobre drenagem urbana. Estudo hidrográfico e drenagem urbana. O assunto volta à tona nessa casa, a cada tempestade, a cada chuva forte. Peço ao poder público uma atenção especial ao tema. E também aproveito o espaço, parabenizo os radialistas pela passagem do seu dia, que ocorreu no dia 21 de setembro. A nossa vida é mais alegre com o trabalho de vocês. Obrigado por fazerem diariamente parte da minha vida. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, os demais colegas, vereadores. Quero cumprimentar nosso ex-vereador, presidente dessa casa, vereador, ex-vereador Gerson Halberstadt. Quero cumprimentar as demais pessoas que estão aqui, prestigiando novamente essa sessão, ainda que não tenha a transmissão da rádio. Então, o nosso debate praticamente é entre nós, vereadores, e vocês que estão aqui prestigiando mais essa sessão. Quero cumprimentar também o Adelmar Prade. E vendo o Adelmar, eu fiquei pensando agora, analisando. O Adelmar faz parte do quadro de funcionários públicos do município. E me vem uma pergunta, vendo a sua presença aqui, de que quantos pedreiros será que nós temos aqui dentro do quadro do nosso município? Eu digo, faço a pergunta aos demais colegas vereadores, de repente até o próprio colega vereador Lauri, que faz parte da Secretaria de Obras, porque a gente vem reivindicando, Adelmar, por muito tempo, a recuperação de várias paradas de ônibus. E eu conheço todos os servidores e, se não me falha a memória, únicos pedreiros que nós temos, a não ser algum improvisado aí que pega a colher eventualmente, acho que tem o senhor, Sol Delmar, e o Emílio Kessler. Além, tem mais dois? Tem só esses dois? E, se não me engano, tem lotado dentro do quadro, deve ter em torno de uns 10 pedreiros. Esse pessoal, o restante, deve estar tudo aposentado. Quantos pedreiros nós temos hoje? Quantas vagas que nós temos? Só duas vagas só? Dentro? Não, estou dizendo quantas vagas tem lotado. Então, dizer que há uma carência hoje de pedreiros, né? Eu vejo de que o município devia, para solucionar esse problema que nós temos, principalmente a recuperação de pontes, né? Ver por que essas vagas não estão sendo completadas, né? Então, e aí o município fica sem a realização de muitos trabalhos que poderiam ser feitos por esses profissionais. E eu me preocupo por vários assuntos que a gente vem debatendo nos últimos tempos, e uma que eu diria que é uma bomba relógio. Novamente, no último final de semana, no domingo, e hoje, e certamente vai se perpetuar por essa semana, as chuvaradas. E eu presenciei, e vendo, escutando o colega vereador, o professor Mauro, quanto uma chuva de mais ou menos um pouquinho mais de 10 minutos, uma chuva torrencial, com certeza de grande volume, mas foram um pouquinho mais que 10 minutos. E eu mesmo peguei o meu carro e fui dar uma volta pela Avenida Concórdia e conferi de que as águas estavam no limite do cordão. No limite do cordão, com apenas 10 minutos de uma chuva forte. Eu recebi, e certamente os colegas vereadores devem ter recebido vários vídeos, eu recebi, fui até a Floriano Zurowski, mas recebi também um vídeo, que foram feitos depois da chuvarada. Eu fui enquanto que estava chovendo bastante, e vi de que esse córrego aí da Sanga Funda, ela estava quase no limite com esses 10 minutos. Não faltou muita coisa para transbordar aquela chuvarada ali perto do bar do Tischler. Eu recebi outro vídeo feito por moradores da Floriano Zurowski, próximo ao Elite, onde foi feita uma obra recentemente ali na rua Guilherme Holtz, onde foi investido uma tubulação de mais ou menos 1 metro, e lá foi feita uma ligação dessa água, e que infelizmente a engenharia lá não funcionou. A água que deveria entrar naquela tubulação, ela ficou represada lá junto ao Grêmio Esportivo Elite, e aquela que sobrou, ela correu ainda pela rua Floriano Zurowski. Então precisa ser conferido lá, alguma coisa deu errado lá. Inclusive essa água represou e largou lá na Boca de Lobo, a mais ou menos 50 metros distante. Então alguma coisa está errada, precisa ser feita alguma coisa diferente. Outra preocupação, né, próximo ao meio-dia, eu sempre, normalmente eu vou ao restaurante Schiller buscar alguma refeição para o domingo, e lá também eu vi o apavoramento do pessoal do Schiller lá. É, inclusive o pessoal se deslocando até o córrego, onde houve uma canalização, e a preocupação era imensa, pois o volume de água em apenas um pouquinho de 10 minutos foi muito grande. E também eu fui onde a água ela despeja desse córrego da Sanga Funda, junto ao Arroio Hermes. O volume da água era impressionante. Então são observações que eu deixo aqui, né, principalmente a gente que vem debatendo principalmente obras fundamentais e que o município provavelmente deva fazer, a exemplo do asfaltamento da Avenida Concórdia, e que eu vejo que não podemos deixar para trás. Inclusive o colega vereador Mauro, ele me mencionou, escuta, vamos voltar a falar sobre a questão do alagamento das chuvaradas. Eu acho que devemos sim, nós não podemos de forma nenhuma, né, não sei se eu cheguei a comentar também com o colega vereador Gelson, de forma nenhuma nós devemos deixar a coisa adormecer. A preocupação é grande, foi apenas um pouquinho de 10 minutos, acho que o pessoal que está aqui concorda que a chuva foi forte, uns 10, não deu 15 minutos, foi muito intensa. Eu acredito que se tivesse acontecido 30, 40 minutos, o estrago ia ser enorme, ia acontecer a mesma coisa, colega vereador presidente dessa casa, Alexandre. Então essa preocupação nós devemos levar ao prefeito, aos engenheiros do município, né, entendeu? As pessoas da Secretaria de Obras, para que alguma coisa precisa ser feito. Não só alagamentos, né, na nossa cidade, mas também tivemos alagamentos no Canto Católico, próximo à linha Teutônia, onde rompeu inclusive um açude, na volta da Lagoa do Cerro Chato, e também tivemos alagamentos também na estrada municipal Arthur Dico, lá no Rincão do Mosquito. Então nós temos problemas não só na cidade, mas como no interior. Então a chuva foi meio parelha, e é preocupante. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Sandro Gols.
Quero saudar o presidente dessa casa, saudando ele, saudar também aos demais colegas vereadores, saudar os servidores da casa e a todas as pessoas que acompanham os trabalhos aqui na galeria. Inicialmente, eu quero comentar sobre a infelicidade dessa empresa que o acidente em dias anteriores no pórtico de Agudo, né, onde aquele caminhão é um acidente. Quem trabalha com caçamba vasculante sabe que isso aí pode acontecer involuntariamente, com certeza, com qualquer veículo que tem essa tombadeira e os aparelhos para erguer a caçamba, com certeza que aconteceu com esse rapaz ali. Ele não viu, né, o acidente já ainda quando era escuro, e aconteceu de a caçamba estar vasculando, erguendo e dar esse acidente no pórtico de agudo. Esse pórtico, hoje, falando também com o prefeito e o professor Mauro, já fez comentário, né, que com certeza terá a parceria dessa empresa que teve seu veículo envolvido no acidente. O Rotary Club de Agudo, que foi um dos gestores e um articulador para que esse pórtico acontecesse, a gente sabe que terá a parceria do Rotary Club de Agudo também. E o poder público, com certeza, fará sua parte na reconstrução desse pórtico, que, segundo o setor de engenharia da prefeitura, teria um custo em torno de R$35 mil, se for construído idêntico ao que estava lá. Pouco mais, pouco menos, mas os valores, segundo o setor de engenharia, que seria esse valor. Comentar também, o prefeito já recebeu as primeiras notícias sobre a ponte do Arroio Corupá, onde a empresa que colocou a aparelhagem lá e fez as medições, que a ponte não tem problema de cedência, de ceder em partes nenhuma, que foi averiguado, que foi medido. Portanto, as pessoas que usam essa ponte, a comunidade da Linha Boêmia e de todas as pessoas também do município que se deslocam em direção à barragem, que utilizam aquela ponte ali, que as medições que foram feitas estão bem e que a ponte é segura, né, para o trânsito que temos ali. Falar também das chuvas, né? Em outra ocasião, a gente sabe que o prefeito é sabedor que chuvas, quando próximas a 100 milímetros em menos de uma hora, é problema no município de Agudo. Chuvas com intensidade em torno de 100 milímetros ou mais é que sempre deu problema, ocorreu de transbordarem e acontecer diversos prejuízos, tanto para o setor público como também particular das pessoas que têm as propriedades, casas, principalmente ali na rua Borges de Medeiros, né, descendo a cooperativa ali, e também a churrascaria Chila e as vizinhanças ali, que quando transborda tem problemas bastante intensos. Comentar também sobre a quarta-feira da agricultura e produção familiar de Agudo, que ocorreu nos dias 20, 21 e 22, também já comentado aqui pelos colegas. Rapidamente comentar assim a minha satisfação, a diferença do nosso produtor, tanto próximo à cidade como mais do interior, na preocupação de não só ficar focados na cultura do fumo, principalmente, que era o pessoal da agricultura familiar, onde há poucos anos atrás o plantio de fumo acontecia bem perto de casa, eu diria até nas hortas do pessoal, né, plantavam fumo e deixavam de plantar uma verdura e outras hortaliças e produtos, e hoje com a feira, de uns anos para cá, alternativa de renda que o nosso produtor tem. A importância desse ganho, que é um ganho que o produtor tem durante o ano inteiro. É, para mim, em especial, uma satisfação, né, porque, como eu disse antes, o cultivo do fumo, onde o nosso produtor, a mentalidade dele, vou plantar 5 mil pés a mais de fumo e eu poderia comprar as outras os outros produtos. E hoje isso aí é uma grande diferença, que o caro chefe da produção da agricultura familiar não é mais o fumo. Em outras culturas, o nosso agricultor está conseguindo manter ou melhorar a renda das famílias. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores da casa, as pessoas aqui presentes, ao ex-presidente da casa e vereador Gerson Halberstadt e mais pessoas aqui presentes, minha saudação. Gostaria, senhor presidente, que o setor competente fizesse a troca de lâmpada no Porto Agudo em frente à residência do senhor Dário Guzzi, pois foi retirada a lâmpada queimada e outra lâmpada até no momento ainda não foi colocada. Então gostaria que fosse então colocada uma lâmpada em frente à residência do Dário Guzzi. Também gostaria que o setor competente, o vereador Lauri, conhece bem a região e a comunidade, desse uma atenção muito especial à comunidade da Nova Boêmia, onde cruza ali a casa do professor Sonil Tutnan, que vai até o Delci Cardoso e ali passa. Ali a estrada está em péssimas condições realmente, e foi feita toda a região coisa ali, e ficou só uma parte que não foi feita. Ali também não adianta só patrola, tem que ter material. E material, segundo moradores, lá tem. Então eu gostaria que desse uma atenção muito especial a essa região, que lá não. Eu aqui passei lá e vi que realmente a estrada está ruim. E passa também o transporte escolar. Também gostaria, a gente brinca com o vereador Lauri, que é os Costa Larga, né? Que o setor competente desse um pouquinho mais de atenção a, quem sabe, vou dizer assim, a um morador só, mas é um morador do Porto Agudo, que faz mais de um mês que eu fiz uma visita a esse casal, um casal de idoso, que está necessitando a mínima coisa, uma carguinha de cascalho para botar em frente à sua casa, e já passou mais de um mês, e passou o tempo bom, e não foi colocado. É o senhor Clóvis Gonçalves. Passei um dia lá e vi ele colocando de carrinho. Aí eu cheguei e lá, e é um trechinho muito pequeno. Então, assim, uma carguinha, eu sei que é difícil lá a chegada da casa, pela, é um lugar bastante úmido, agora não sei quando, não poder de novo. Então, eu gostaria, vereador Lauri, que o senhor, como conhecedor também lá dos moradores, que desse esta assistência ao senhor Clóvis Gonçalves. É a mínima coisa, mas é só um casal de idoso, que tem um carrinho e é difícil. Quando, um dia que nem hoje, eu não acredito que até consiga chegar na casa deles. E também a esse setor da agricultura, que desse uma olhada no trabalho do seu Guido Fener, também no Porto Agudo. Então, toda semana eu recebo mensagem, eu já falei com o secretário 2-3 vezes, e 4 eu não vou falar. Pedi para ir lá. Pedi para ir junto, aí ele disse, vamos amanhã e não fomos. Então eu pedi assim, ó, que o setor competente, é a Secretaria da Agricultura, que desse uma atenção a essa família, porque segundo colocações do filho do seu Guido Fener, é a estrada é roça. Então é o setor da agricultura. Também aqui, quero aqui também parabenizar todo o pessoal aí da quarta-feira, da agricultura de produção familiar que teve no CTG. Estivemos lá na abertura e realmente estão de parabéns todas as pessoas que lá estiveram e também que colocaram, expôs lá os seus produtos esses orgânicos, e vimos lá o pessoal contente, e Deus também nos abençoou com uma bela tarde, né? Acho que foi sexta-feira isso aí, né? Essa bela tarde, sexta-feira. De manhã, porque choveu, não aí de tarde, aquela sexta-feira, o pessoal teve, uns colegas também tiveram presente lá, e realmente foi muito importante para nós, importante para o pessoal. Tá de parabéns, Emater, e mais de parabéns ainda àquelas pessoas que tão bem souberam fazer aqueles produtos lá, para que nós possamos comprar produtos orgânicos, como se diz. Seria isso o primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noixandre.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais colegas,
e os funcionários dessa casa e o pessoal também que se encontra na galeria. E como também os colegas estavam presentes, também estive presente na quinta-feira, na quarta-feira da agricultura familiar, e foi muito, a gente vê assim que o pessoal também estava empolgado, até por causa do tempo bom, porque na realidade essa feira era para sair em junho, mas saiu agora meio fora da época, mas até que teve um movimento bom, mas também muito pessoal também que de repente era do interior, que ia vir e não veio por causa que o pessoal estava trabalhando com fumo. Então, mas ela é muito importante, quem visitou ela viu também, e a própria parceria, que a própria Emater e a própria Secretaria da Agricultura fez com eles para vir ali para fazer essa exposição. E que nem já os colegas falaram, para optar mais renda, ter diversificação dos produtos, é importante hoje para a agricultura. E só que apesar, às vezes as secretarias dão uma mão também, a gente fica triste, como hoje de tarde a gente ficou sabendo dessas coisas, hoje à tarde lá com o doutor Eduardo Flores Machado. Aí a gente vai pensando nas coisas, analisando a cabeça da gente, que nosso município sempre licita 1.000 horas de trabalho de trator. Aí se a gente é bom de cabeça, a gente faz assim, 8 horas para cada produtor, 1.000 horas seriam 125 propriedades. Eu não vou citar só quantas propriedades foram trabalhadas, para não o pessoal ficar chateado até. Que caiu muito a licitação, todo mundo sabe. É bem fácil fazer. 125 propriedades seriam feitas, se fosse feito 8 horas em cada uma. Se fosse feito 8 horas, mas... É, nem todo mundo pega, mas mais ou menos assim. Então, só para a gente ver o que aconteceu e o que está acontecendo, que aconteceu. Que cada produtor deveria ter pegado 8 horas, não pegou. Alguns pegaram, outros não pegaram. Alguns também usaram o bloco que sabe que não pode, que na propriedade, usar 3 blocos na propriedade, mas foi usado. Isso aí vai ser comprovado, com certeza. Então, por isso que eu sempre digo, sempre a pessoa que não pega, como é difícil para ela pegar o trabalho. A gente fala isso direto, a gente vinha falando sobre isso, até dizem assim, ah, vocês são muito críticos, o pessoal da oposição, mas não é, é uma realidade, e hoje ela está ficando cada vez mais clara, e como diz o outro agora, estamos chegando perto da caminhada, que agora a justiça seja feita. É a nossa parte, a gente faz, tomar também que o pessoal da situação também crie uma posição, agora em diante, fica muito importante criar a situação de vocês. Que a nossa parte nós estamos fazendo, então eu conto com vocês agora também para dar uma posição futuramente, até da própria Patrulha Agrícola. Vocês têm essa visão, com certeza. Também domingo estive para o lado da Buca Chaleira também, estive no almoço lá, mas também já o pessoal para o caminho já foi cobrando, já tinha problemas com luz, poste caído, com a chuvarada, normal até, e estão cobrando aquela ponte que a secretaria aí faça ela. Não fizeram ela ainda, estão cobrando, mas... Tomara que seja feita. E os moradores da Vargas Agudos estão agradecendo o trabalho feito. Demorou, mas foi feito. Então, já uma parte é importante. Mas olha, eu fico muito sentido, assim, ó, mesmo o negócio da Patrulha Agrícola, eu não cheguei a pensar que teria chegado a tão fundo do poço. Sou bem franco para vocês, assim, não achei que seria tão... Eu pensava, mas eu já andei bastante, a gente via as coisas, mas não a tanto. Mas eu fico triste até com isso, com pessoas bem... envolvidos que não precisavam, tenho certeza disso, mas vamos fazer o que cada um faz, a que paga. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento a nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores, uma saudação especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente desta casa, Gerson Alberstadt. E também tenho e gostaria de falar sobre a quarta-feira da agricultura familiar que aconteceu aqui no nosso município e por pessoas que estiveram e produzem produtos desde artesanato, desde bebidas artesanais, desde produtos coloniais também. Então acredito eu que nós como vereadores devemos sim apoiar ao trabalho desses agricultores. Dizer de que não estive presente na abertura, mas fui no sábado pela parte da manhã E me foi colocado lá, visitando as áreas estantes que tivemos lá no CTG Sentinela do Jacuí, existia alguma preocupação de alguns expositores de que essa feira pudesse acontecer aqui dentro do centro do município de Agudo. Acredito que a Imater, através da organização que a Imater dá o suporte, e juntamente com a Secretaria da Agricultura, a administração municipal, acredito que devem sentarem entre os expositores e as pessoas que lá estavam expondo seu produto e conversarem. Eu acho que eles me colocaram de que existia uma dificuldade para algumas pessoas que não tivessem condução de veículos, e não teve, talvez, na abertura, se tinha um pensamento, e no sábado, pela parte da manhã, por alguns relatos de alguns agricultores que fizeram a exposição e a venda dos produtos, foi me colocado que não foi tão bem vendido nesta feira que aconteceu neste ano. Então, está presente a Imater, eu acho que a Imater é a principal entidade que responde por esses agricultores, e tem que, eu acho que o meu pensamento é que eles sentem, avaliem a feira e que possa, talvez, se tomar uma decisão, procurar o Poder Público, a Secretaria da Agricultura. Nós também temos um espaço maravilhoso aqui do lado do ginásio de esportes, do lado do prédio aqui da administração pública, o qual já se tem um projeto que busca colocar um teto sobre esse local aberto entre o prédio da administração e o ginásio de esportes, e acreditamos que o projeto já foi encaminhado, tá? Acredito eu, em fase de achar alguma emenda, algum valor que possa vir para a construção do telhado, para posteriormente as festas que tivermos pela frente não precisar contratar lonões aí que dá um custo bem alto ao município, a CISA como um todo, que a CISA entra como a empresa que busca os últimos anos arcar bastante com as despesas das nossas duas festas que acontecem aqui no município. Então é de se pensar sobre essa feira, e eu tenho certeza de que para muitos agricultores a feira representa a principal cultura que o agricultor está produzindo hoje e vendendo. Não se vende só aqui, a gente tem uma noção da grande quantidade de pessoas que saem aqui do nosso município e vão a Santa Maria, onde existe uma feira maior, colocando o produto produzido aqui no município de Agudo. Então, acreditamos que só temos vendo o futuro da produção de hortigranjeiros, de produtos coloniais, de artesanato, nós temos uma noção de que, posteriormente, irá crescer muito. E as pessoas que trabalham com duas culturas, é o que sempre foi trabalhado. Nós, eu que trabalho no campo e trabalho com a cultura do tabaco, a gente sempre procurou, junto ao produtor, essa diversificação na propriedade. Não depender somente de uma cultura, mas sim ter a cultura principal e uma secundária que possa, nos interpéries do tempo, no dia a dia das vendas, às vezes a cultura não corresponde, o preço do mercado não corresponde com o trabalho do agricultor e não se possa pagar o que poderia valer, o que o produtor estava esperando, mas que tenha uma segunda cultura que possa, através daquilo, retirar um pouco mais do sustento. Não retirar somente da cultura principal para comprar o produto dentro de casa, o produto produzido numa horta. Então, está crescendo essa forma do produtor olhar no dia a dia, no campo, e acreditamos que a feira nós temos que abraçar junto com os produtores aqui e para posteriormente essa feira só ter êxitos maiores e crescer cada dia que passa, cada ano que passa e cada edição que tem a feira, que possa ter mais pessoas envolvidas, mais produtos e o pessoal vir na busca desse produto aqui no município de Agudo, não só no município de Agudo, mas como os municípios arredores, os grandes centros que tipo Santa Maria, Santa Cruz, que possa também ser apresentado o produto produzido aqui por nós, pessoas aqui do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, em especial o ex-vereador Gerson Halberstadt. Também quero parabenizar a todos que participaram da Feira da Agricultura e Produção Familiar, que aconteceu no CTG, Sentinela do Jacuí. Foram 3 dias de exposições de produtos coloniais, cerveja artesanal, exposição de animais, mateada, apresentações artísticas locais, troca de biodiversidade. A feira foi visitada por várias pessoas e acredito que cada uma tenha levado e adquirido algum conhecimento sobre as várias oficinas, como por exemplo a oficina sobre energia fotovoltaica, que é uma energia solar, hoje ainda pouco usada, mas com grande possibilidade de um dia ser uma alternativa de consumo. Há também previsão de chuva para toda essa semana. Com certeza a Secretaria de Obras terá muito serviço, porque a chuva tem alguns trechos das estradas do interior, onde a água estragou bastante e vai precisar de todo um trabalho de recuperação. Também não posso deixar de elogiar o trabalho que foi realizado e está sendo realizado no interior pela Secretaria de Obras. Seria isso, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, quem qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra ao senhor Eilton e o Demar Noy. Assunto: Patrulha Agrícola, Saúde do Município e Serviços Gerais.
Boa noite a todos aqui, presentes na nossa galeria. Hoje, em primeiro lugar, vou não me esquecer, eu vou lá nas estradas, né? Isso, nós somos muito criticados lá no nosso lugar lá, né? Inclusive, nós sempre tapemos as valetas, né? Coisa assim, né? A maior vergonha desse município de Agudo aqui, ó, ter que os escolares não poder fazer puxar os alunos, né? Assim, ó, que os alunos tem que puxar com a junta de boi o ônibus na frente, ó. Lá na nossa estrada, nós não precisa assim, ó, que isso. Esses políticos que falam que nós somos tapadores de valeta, né? Eles nunca fizeram isso aí, ó. A prefeitura faz valeta na lavoura para os caras não plantarem fumo aqui, ó. A patrulha aqui que não existe aqui nesse nosso lugar aqui, ó. A maior vergonha tem nesse município aqui, ó. Trabalha para meia dúzia só, aí, ó. Vereador aqui desse lado que não tem, ó. Só põe os outros lados, ó. Isso é a coisa que tinha que mudar, ó. O vereador tem que fiscalizar, aí, ó. Uns ganham, outros não ganham, aí, ó. Isso é a coisa que... Se nós não ganhar mais, isso aí tem que parar, isso aí, ó. Não podemos pagar mais imposto para vocês aí, ó. Que nós temos esquecido. Lá a gente que, ó, ganha 100 horas, 200 horas aí, que ganha ali, ó, não ganha nem uma hora. Nem 10 minutos para dar um açúcar para dar água pro gado ali para lá, assim, ó. Isso não tem, ó. E isso pesa muito para nós, ó. Lá nós temos muito prejuízo lá, que a prefeitura abriu o valeta na minha vida de riso lá, agora está desmorando tudo aí, ó. Que era no vizinho do lado, ó. O Lari sabe lá que a gente faz, ó. E lá abriu a valeta, lá os Cerros Camargo, lá, né? Daí, os lavouros, a galera em cima dos lavouros aí, ó. Agora os colonos têm que pagar pra tirar as pedras e a sujeira de cima aí, ó. Nós também, assim, ó. O meu irmão é muito criticado, que tapa todas as valetas lá, né? Ele vende 1.500 a 2.000 lavouros por ano, ele vende pra, com tudo com nota aí, ó. Precisa 10 minutos, assim, a máquina não consegue fazer, né? Pra destruir o açude dele, lá fizeram, ó. Isso aí é uma coisa que tem que fazer aí, ó. Arrancaram todos os registros dele lá aí, ó. Registro e... E os alvoreiros que arrancaram lá, ó. Foi pago a terra, foi bem caro, ó. E para precisar de 10 minutos não consegue, ó. Isso aí tem que terminar com essa panela de vocês, ó. O vereador tem que fiscalizar, não ficar só aqui dentro da câmera. Aqui, ó. E outro na saúde, ó. A saúde tá muito mal, ó. Outro governo tinha 5 dias por semana no nosso posto de saúde lá hoje. Hoje tem 2 dias, né? E final de ano não tem, ó, isso aí, ó. Isso é uma falta de respeito, ó. O cara vem aqui no posto de saúde consultar aqui, ó. Não tem o cartão do SUS. Tu é excluído, tu é mal visto, tu é um tipo um bandido, né? Isso aí isso acontece aqui, ó. Eu vou em Camobi lá, ó. Sem cartório no SUS, só com identidade, ó. E sou bem atendido aqui, ó. Que aqui o posto de saúde é da Senil e da Carla aqui, ó. Não tem vereador, nem tem ninguém que fiscaliza tudo essas coisas aí, ó. Essas badernas que tem aqui, ó. Que eu precisava dar receita de um remédio ali, ó. Eu fui uma vez com um cara ali, me deu, né? Nem documento pediu. Agora eu fui com a Senilda lá. Tinha que ter o cartão do SUS. Eu disse, eu não tenho cartão do SUS, eu tenho CPF aqui, ó, de identidade. Não pode consultar, não posso te atender. Se não quer me dar o remédio, não precisa, não precisa me humilhar aqui, ó. Eu vou lá em Santa Maria consigo. Tu nem entra lá, disse assim, mas que jeito vão entrar, ó. Eu consulto direto lá, eu tenho problema de saúde, sério, eu não vim aqui para brincar aqui, ó. Isso é uma prova de vergonha, ó. Mesma coisa as paradas de ônibus lá, aí, ó. Os caras demonstrando botando parabólica, os alunos não tem ficar dando tempo aí, ó. Isso aí é uma vergonha pro município, ó. Não fazer uma parada com os alunos que pagam imposto certinho lá. Mesma coisa a comunidade lá das 5 esquinas lá. Fazer o galpão e não fazer o piso, não fazer nada, os colunas tem que fazer, ó. Outra coisa São Jorge ali, ó. A prefeitura foi 13 anos prometeu o pavilhão, até hoje não fizeram lá, ó. Compraram até terreno, botaram o nome do presidente, hoje não aconteceu nada isso aí, ó. Isso aí é uma coisa que os políticos esquecem, ó. Depois da sua eleição, eles abafam tudo, pano por cima aí, ó. Isso pesa muito a gente, ó. E assim acontece. Agora há poucos dias aqui perto do Rio Pereira aqui, ó. O prefeitura abriu uma valeta ali, quando foi uma lavoura ali na beirada e sabe, um letão assim, ó, de 1 metro. Agora tem que pegar um trator para tampar a valeta para poder passar com fumo ali, ó. E vai plantar fumo ali, ó. Pegar uma plataforma, uma lâmina, impressar para poder passar por cima, ó. Tem gente que é marcada, nós somos marcados lá no São do Galo, ó. Não ganhamos uma hora lá. Meu primo lá, o Derli da Silva lá, precisava 15 minutos para limpar um banheiro, ele tava com o problema na perna quebrada, não tinha caro, né? Ah, não tinha areta para trabalhar, não podia trabalhar, a areta estava ali no lado, ó. O vizinho lá do outro fez, ó. Isso fez pro outro vizinho. E fez uma lavoura daí. Nada a ver, o cara merece, né? Mas é pouca coisa e faz, né? Até muro lá do bairro, a prefeitura do voo lá no outro vizinho lá do baixo ali, ó. E isso não faz nada, ó. Isso acontece, as coisas não. Ninguém sabe de nada essas coisas que acontecem aí no nosso lugar. Eu acho que nós temos direito, todos ganhar igual ao serviço da patrulha aqui. Não só um ganhar, outro ganhar aí, ó. E outra coisa, tem um operador que disse que fez 80 e poucas horas em 180 dias. Da onde? Esse tempo chovendo, ano que vai sair essas horas tudo aí, ó. Ele foi lá na Robin, saiu lá no São Paulo, tinha um serviço para fazer para um lá. Foi lá na barragem, trabalhar pro cara lá, tava pronto o serviço, tava plantando fumo já, tava pronto o serviço dele. Eles não têm controle dessa patrulha agrícola desse lugar aqui, ó. Mesma coisa nas obras, ó. Antes da eleição passada, a máquina baixa direto, tá chovendo, não tá trabalhando, tá chovendo, lá tava trabalhando, ó. E agora que passou a eleição, as máquinas executaram tudo, ó. Mesma coisa, o britador funcionava antes da eleição, agora não funciona pra mais lá. As estradas dão uma vergonha. Não adianta só patrolar e não mata o material, não adianta, ó. E outra coisa, os cascais, quanto comprar cascais aqui na prefeitura em Agudo? Outro governo não comprava tanto assim, ó. Botava nos cascais tanto, eles pegavam e faziam. Eu via o dinheiro depois para os funcionários da prefeitura aí. Isso é uma coisa que não podia acontecer nesse Agudo, né? Isso tá tudo errado e bem errado assim, ó. Que nós estamos esquecidos e bem esquecidos desse lugar aí, ó. E hoje, nós estamos só pagando imposto, ó. E ainda saem falando mal aí, ó. Em 2010 eu perdi uma lavoura de fumo com 10 mil pés de fumo lá. Faltava meia hora de serviço lá fazer aí, ó. E outra. Daí veio a draga para trabalhar, para abrir o arroio. Começou da perpétua acima e desceu até lá perto dos Pereira. Daí foi lá embaixo, foi para o Rio, né? E eu era o último, mas eu não ia ganhar o serviço. Eu me aceito botando na justiça e eu ganhei, né? Que a água invadiu na nossa casa lá, né? Até hoje tá com problema lá, né? Hoje é assim o governo desse partido aqui, ó. Nós somos bem esquecidos e bem esquecidos mesmo, viu? Eles não têm respeito por nós aqui, ó. Eu tenho que mostrar, tem que fiscalizar o vereador, tem que chegar na casa e fiscalizar, não é só vir aqui ficar na câmera que assinar o ponto aqui, ó. E é isso que eu queria falar e muito obrigado, senhor.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Itamar Puntel e Gelson Noixano. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Passo a palavra ao vereador Gelson Noixano.
Eu mesmo não farei uso desse espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Está na ordem do dia o seguinte requerimento. Número 18 de 2018. Abro espaço para discussão sobre o requerimento número 18 de 2018. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, sobre o requerimento aqui, a pedido desse vereador, no qual envolve a educação do nosso município, o qual nós aqui nessa casa já várias vezes já falamos, até o colega vereador Mauro também, que nós aqui não... Não é que nós não gostamos, né? De sempre aprovar em última hora. Né? Projeto que venha sempre com urgência. Mas como hoje é mais uma vez sobre educação e nós não podemos deixar nossos alunos sem essa educação, eu pediria assim que aos meus colegas vereadores que aprovassem esse requerimento.
Ainda está aberto para discussão sobre o requerimento 18/2018. Não havendo mais inscritos, passamos à votação do requerimento 18/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Requerimento 18/2018 aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que está na pauta. É a seguinte. Projeto de lei 27/2018. Autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Abre espaço para inscrições.
Professor Mauro.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, quanto ao projeto de lei 27/2018, que autoriza o Poder Executivo a contratar professor para necessidade temporária, eu pondero o seguinte, ela está amparada na Lei Complementar 002/2002, há recursos financeiros, conforme o ordenador de despesas, e o serviço público, ele é essencial, ele não pode parar, porque os alunos sofreriam prejuízo, caso não tivéssemos aprovação. Mas carece da administração pública realizar um estudo sobre os pedidos. Foram inúmeros excessivos até agora. Precisamos saber o porquê de tantos pedidos. Será que o funcionalismo está precisando de ajuda? Qual é a causa de tantos pedidos? Fora isso, caros colegas, senhor presidente, sou favorável à aprovação. Peço atenção aos colegas vereadores.
Passamos às explicações pessoais. Onde que abre espaço para até 5 vereadores escrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Cardozinho.
Houve a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador Cardozinho. Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar os demais colegas vereadores. Todos que se encontram aqui conosco, nos dão o prazer de estar aqui, vejo o seu Tischler, algumas pessoas que ainda não tinham vindo aqui, né, prestigiar a sessão. Hoje a sessão, como eu estava dizendo, o debate é entre nós aqui. Então, esse debate precisa ser levado para o conhecimento da população, porque através da internet muito poucas pessoas têm acesso, né, e que, inclusive eu sei que na Nova Boêmia lá não tem nem sinal de telefone, na internet não tem nada, então dizer que dificilmente vai vir na localidade do orador aí da Tribuna Livre, seu Eilton Ildemar Noy, e que vem aqui novamente, né, Eilton, usar aí a tribuna e falar sobre um assunto tumultuado e que me chama a atenção, e não é por menos agora que tem inclusive um processo aberto aí contra a atual gestão aí do PMDB, né, que desta vez envolve a Patrulha Agrícola, assunto que vem sendo levantado por inúmeras pessoas e que eu, por diversas vezes, inclusive eu aconselhei o nosso secretário, que o Márcio Halberstadt, né, que viesse aí e trouxesse maiores esclarecimentos da forma que é repassado essas horas, foram feitas licitações, e que a população não está, o serviço não está contento, né? Eu sempre defendi, inclusive, de que a demanda é muito maior do que a oferta de horas. Isso é uma coisa notável, né? Mas hoje a gente tomou conhecimento do teor do processo aí que envolve a Secretaria da Agricultura. Isso muito nos envergonha, porque vocês imaginem, colegas vereadores, inclusive eu vejo vocês aí que nem se inscreveram aí para falar, aí para comentar sobre esse assunto, acho que deveriam comentar. Vocês fazem parte, vocês foram eleitos, votados, colega vereador Sandro, que inclusive defende o governo, devia ter uma posição até para justificar, né? Imagine só se aí no lugar de vocês tivesse sentado o doutor Ari Alves na anunciação aí. E se nós fôssemos governo, se o Rui fosse prefeito. Imagine só, eu não sei se não buscariam, né, meia força lá o secretário, depende do prefeito Rui. Então assim, ó, são valores invertidos. Eu fico muito triste, eu graças a Deus, de que até agora a gente nunca foi governo, e tomara a Deus que eu nunca seja governo, e que um governo meu possa estar envolvido com tantos episódios. Nós temos o problema do escândalo do concurso público, que é uma vergonha para a nossa cidade. Nós temos o fogo fato, inclusive que tem o nosso vice-prefeito ainda detido, né? E temos agora o escândalo da Patrulha Agrícola. E é notável. E eu acho que, conforme a minha colocação na última sessão, e acredito que a gente vai tomar providências para que essa secretaria traga esclarecimentos, até para a população, porque imagine só o que esse pessoal aqui vai sair falando amanhã aí, porque certamente estão aqui porque estão interessados sobre os assuntos que acontecem aqui na Câmara. E isso não pode acontecer. Nós, vereadores, tanto de oposição como situação, nós precisamos cobrar da atual administração, do prefeito Valério. Inclusive hoje a gente deu até uma pincelada, eu estive conversando uns minutinhos com o prefeito, E o secretário Márcio, acredito que nós precisamos trazer ele aqui. Ele precisa se utilizar das redes sociais, ou inclusive da Rádio Aguda, Rádio Alternativa, né, para trazer esclarecimentos, porque é uma pouca vergonha. Nós soubemos do que o problema do Hilton. Hilton, inclusive, é um homem de coragem, talvez até tenha uma certa dificuldade para se expressar, talvez teria muito mais coisas para falar, e que talvez não consiga, mas certamente se ele está aqui trazendo denúncias graves, inclusive da Secretaria de Obras, trouxe denúncias graves, inclusive cobrando da gente, né, de nós vereadores, acho que para nós aqui serviu o chapéu de que talvez nós deveríamos fazer uma cobrança mais acentuada, mas Ailton, nós estamos cobrando, nós soubemos do que é a obrigação do município, de quantas horas cada produtor precisa receber. Conforme o colega vereador Gelson falou, de que 1.000 horas de retroescavadeira teria que ter sido contempladas no mínimo 125 propriedades, né? Mas parece-me de que precisa que tenha direito cada um que tenha produtor rural. Mas se a demanda é maior do que a oferta de horas, infelizmente o município precisa ter um critério. Se dentro de uma área de terra tem 3, 4 que tenha bloco de produtor, mas um deles precisa ser contemplado, o restante tem que esperar para fazer a volta em todo o município, senão não é justo. O que acontece? A máquina vai numa propriedade, nessa propriedade tem 4, 5 blocos de produtor, aí a máquina fica lá, fica trabalhando, daqui a pouco passou as 1.000 horas, não dá a volta, gente. Então, dizer que não é difícil de administrar esse problema, como também não temos outro problema na Secretaria de Obras. Felizmente, terminou com a distribuição de areia e brita. Ah, todo mundo sabe, tem gente que construiu, ganhou areia e brita, ganhou outros materiais. Tem que acabar com isso. Eu acho um absurdo. Hoje fazem serviços que não é obrigação do município. Param de fazer o que não é de obrigação, fazem aquilo que é de obrigação do município, que é trazer para o coletivo. Eu sempre deixei bem claro, é uma posição minha. O cara para vir para pedir alguma coisa para a prefeitura, tirando fora a educação e tirar fora a saúde, ele precisa fazer uma pergunta. Isso que eu quero que a prefeitura faça, vai beneficiar só a minha família ou para mais famílias ou para mais pessoas? Se é para mais pessoas, a prefeitura tem que atender. Agora, se for só para sua família, Leoni, um exemplo, não pode, a não ser que o município possa contemplar todo mundo, mas não tem recurso suficiente. Então, o município precisa ter esse critério para liberar recursos, porque o dinheiro não é do prefeito, não é só do secretário, é de todos os contribuintes, e todos precisam ser contemplados. Então, é muito clara a lei. As coisas precisam ser botadas, os pontos precisam ser colocados nos seus devidos lugares. E isso, talvez, esse município não está fazendo. Talvez agora está começando a mudar um pouquinho, né, a forma de pensar. Está aí vários processos abertos que envergonham o nosso município. Então, eu só tenho a lamentar. E nós temos que fazer nosso papel, Hilton. Nós estamos aqui e a polícia está ali, o judiciário está ali, o Ministério Público está ali. As irregularidades estão sendo investigadas. Seria isso.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez eu cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que aqui ainda estão presentes. Também cumprimentando o Eilton pelas suas colocações. Dizer que sempre é importante quando vem pessoas, como o vereador Rui comentou, com coragem, para explanar aquilo que pensa também. Dizer o seguinte ao nosso amigo Eilton. Eu vou falar aqui alguma coisa que eu entendo e que eu sei. Sobre o cartão SUS. Cartão SUS, hoje, ele é obrigatório em todos os recintos onde você vai ser consultado. Então, nós já fizemos na localidade da Nova Boêmia, na Escola Olavo Bilac, com parceria do Lions Club, o vereador Gelson compareceu aquela vez. Fizemos mutirões, né, para fazer o cartão SUS. Quando o senhor me ligou, né, do problema que tinha dado, eu não fiquei parado, eu fui ver o que tinha acontecido. A lei não permite, não, eu deixaria, com certeza. O regimento não eu deixaria. Então, o cartão SUS, quando você consulta em Santa Maria, o seu já está lá no sistema, a sua consulta. E quando vai seu encaminhamento, o número do cartão SUS já está em cima do papel. Então, assim, ó, no posto de saúde, realmente, não vou defender ninguém. Eu não preciso puxar saco de ninguém, como se diz. Eu fui atrás para ver o que tinha acontecido contigo. Né? Aí eu vou ouvir, vou comentar o que eu ouvi. Eu ouvi suas colocações e também ouvi a pessoa que lhe atendeu. O que ela me disse que o senhor rasgou o papel, rasgou na frente e disse que não precisava do SUS. Não precisava, ele rasgou o papel, botou. Pois é, por isso que eu estou comentando. É, por isso aí. E provas também, né, nossa amiga Hilton, dessas colocações aqui, ó, da Comunidade São Jorge, que desde 2012 não foi colocado, não foi, foi comprado um terreno lá no pavilhão. Então, como o vereador Rui comentou, que o chapéu serviu para os vereadores, acho que tudo que o senhor comentou para todos os vereadores não serviu, que em 2012 eu não era vereador. Então, 2012 também deveria. Tinha 2012, 2013, 2014, 2015. Tinha 4 anos para os vereadores da atual legislatura, ou melhor, fazer então essa também fiscalização. Nós aqui estamos, como já disse de novo, quero elogiar, né, o Hilton, pelas suas colocações. Dizer assim que tanto que foi feito para o nosso município. E nós também não podemos ficar assim sempre somente quieto. Eu lembro também quando eu trabalhava na área da saúde, em outros governos, que nós tínhamos uma Paraty velha, que era um despertador pela hora da manhã, quando nós íamos trabalhar na Nova Boêmia, era de Paraty, era com a Kombi. Nós não tínhamos um veículo que prestava também para levar um paciente para Santa Maria, para lugar nenhum, nem Porto Alegre. E hoje nós temos. Então a saúde do nosso município, ela não está bem. Tá, até não podemos concordar que esteja bem. Mas ela não está mal assim também. Porque nós temos que ver o seguinte. Quantos médicos se aposentaram? E quantos médicos que se aposentaram que tinham amor à camiseta? Tinha médico que tinha amor à camisa. Hoje você não encontra mais aquelas pessoas que têm amor à camisa, que trabalham por amor. Hoje eles trabalham pelo dinheiro. Nós tinha doutor ali que trabalhava ali, eu não vou citar nomes, né, mas tinha doutor ali que trabalhava ali até fora de hora. Então hoje não tem mais. Hoje só a primeira coisa que você pede para um médico trabalhar aqui em Agudo, eles entregam o currículo, eles querem saber quanto vão ganhar. Então é assim, então nós temos que ver assim, ó, a pessoa hoje não trabalha mais com o coração, e sim sempre pensando no bem financeiro. Dizer também assim, sobre os fatos que como o colega vereador Rui comentou, que nós aqui, vereadores, ficamos meio calados sobre fogo-fato, investigação sobre patrulha agrícola, e eu digo o seguinte, esse vereador fica quieto porque eu acredito na justiça. Já está sendo investigado, vereador Rui. Então, eu fico assim, porque eu acredito muito na justiça. Se alguém tiver algum culpado, que pague. É, então, é isso que eu queria dizer. Não quero aqui criticar ninguém. Dizer mais uma vez ao Eilton, que ele me conhece, meu estilo, meu jeito de ser, aquela minha simplicidade. E dizer mais uma vez. E até pedir às pessoas que não tenham cartão SUS ainda que faça, porque eu sei que necessita e é preciso. Seria isso o momento, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 1º/10/2018. Conforme a aprovação do requerimento 18/2018, convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após a sessão. E declaro encerrada a presente sessão.